Bom dia, são agora 8 horas em Portugal e Angola, 9 horas em Moçambique e na África do Sul, 7 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e 6 horas da manhã em Cabo Verde. E estas são as notícias que marcam a atualidade.
Toca a reunir. A Organização Mundial de Saúde avalia hoje a epidemia de ébola na República Democrática do Congo e uma possível declaração de emergência internacional. Augusto Santos Silva fala de cooperação com os países africanos na Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e anuncia que vai visitar a Guiné-Bissau. Tunísia e Nigéria jogam hoje no CAN para os terceiro e quarto lugares.
Estas e outras notícias já a seguir no Jornal às 8. A edição é de Paula Borges.
A Organização Mundial de Saúde reúne-se hoje em Genebra, na Suíça, para avaliar a evolução da epidemia do ébola na República Democrática do Congo. A OMS vai também avaliar a possível necessidade de se declarar o ébola como uma emergência internacional. É um encontro que acontece depois de estar confirmado que a doença já chegou à cidade mais povoada da RDC e que estará a 20 quilómetros da fronteira com o Ruanda, o que aumenta o risco de propagação da epidemia. É a segunda vez em mês e meio que a sede nacional do PAICV, o maior partido da oposição em Cabo Verde, é vandalizada. Julião Varela, o secretário-geral, confessa a preocupação.
Naturalmente, esta situação põe em causa a segurança das instalações da sede nacional do maior partido da oposição. O PAICV situa no platô, na cidade da Praia, capital do país. É igualmente preocupante o facto desses atos terem sido duas vezes praticados no mesmo lugar, ou seja, sempre num espaço contíguo ao dos gabinetes da presidente do partido e onde ela costuma trabalhar e do secretário-geral do partido.
E o secretário-geral do PAICV deixa as perguntas: como foi possível o primeiro ataque, ainda sem responsáveis identificados, e como é possível agora mais um episódio de vandalismo?
Convém dizer que esses atos aconteceram em plena luz do dia. Pela localização da sede nacional do PAICV e considerando todo o sistema de videovigilância anunciado na capital do país, não se compreende por que razão, passados quase dois meses, não conseguiu ainda descobrir o prevaricador desse ato de vandalismo, ao ponto de já se ter praticado um segundo ato em tão curto espaço de tempo.
Quando questionado se acredita em motivações políticas, o secretário-geral do PAICV diz que não tem qualquer suspeita em relação aos autores do vandalismo. As eleições presidenciais na Guiné-Bissau, marcadas para 24 de novembro, levam a comissão política do PAIGC em Cabo Verde a manifestar desde já o apoio a uma candidatura de Domingos Simões Pereira.
A comissão política do PAIGC em Cabo Verde vem por este meio manifestar publicamente o seu apoio ao engenheiro Domingos Simões Pereira, a quem encoraja a assumir a candidatura para as próximas presidenciais, apresentando o seu projeto nas primárias do partido.
Pedro Barbosa Mendonça, presidente da Comissão Política do PAIGC em Cabo Verde, em conferência de imprensa na cidade da Praia, justifica este apoio com o facto de considerar o PAIGC em Cabo Verde que Domingos Simões Pereira é a pessoa que neste momento tem melhores condições para liderar o renascimento do país. Pedro Barbosa Mendonça destacou que a posição foi tomada depois de terem sido recolhidas mais de 1.500 assinaturas de guineenses residentes em Cabo Verde no apoio a esta candidatura do líder do partido. Quanto ao facto de já ter sido manifestada a vontade por Cipriano Cassamá de se candidatar também ele às presidenciais, Cipriano Cassamá, que é presidente da Assembleia Nacional Popular e primeiro vice-presidente do PAIGC, Pedro Barbosa Mendonça responde assim.
Sim, há princípios dentro do partido, há regras a cumprir. Quem decide as candidaturas ou o candidato que o partido vai apoiar é o Comitê Central, que é um órgão máximo entre os congressos. Quem passar no congresso será o candidato apoiado pelo PSC.
Pedro Barbosa Mendonça, presidente da Comissão Política do PAIGC em Cabo Verde, a declarar que apoia uma possível candidatura de Domingos Simões Pereira às eleições presidenciais na Guiné-Bissau. E na Guiné-Bissau estará já no final deste mês o chefe da diplomacia portuguesa, anúncio feito pelo próprio Augusto Santos Silva durante a audição ontem pela Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. O ministro visita a Guiné-Bissau entre os dias 25 e 27 deste mês e o objetivo é retomar os projetos de cooperação. A política de cooperação foi, de resto, o tema escolhido por Santos Silva para esta audição na Assembleia. Em foco, a cooperação com os PALOP, com Timor-Leste, com organizações governamentais. O ministro avançou verbas e também áreas em que os projetos vão ser desenvolvidos.
Neste momento, assinado o Programa Estratégico de Cooperação com Timor-Leste no passado mês de junho, com todos os países africanos de língua portuguesa e com Timor-Leste, temos em curso programas estratégicos de cooperação. Os respectivos envelopes financeiros são de 57,5 milhões de euros no caso de São Tomé e Príncipe, 120 milhões no caso de Cabo Verde, 202 milhões e meio no caso de Moçambique, 533,5 milhões de euros no caso de Angola e 70 milhões no caso de Timor-Leste. Como é também característico da cooperação bilateral, o nosso foco, portanto, o essencial dos projetos de cooperação, fazem-se nas grandes áreas da capacitação institucional e da governação, primeiro, da educação e formação, segundo, e da saúde e da área social e do desenvolvimento rural, terceiro.
As prioridades da política de cooperação portuguesa, pela voz de Augusto Santos Silva, o ministro dos Negócios Estrangeiros, ontem na Comissão Parlamentar. As organizações sindicais angolanas pretendem aumentar o número de mulheres que trabalham por conta própria, inscritas na Segurança Social. O Comitê Nacional da Mulher Sindicalizada do país lançou para isso mesmo uma campanha. A organização vai capacitar, numa primeira fase, mulheres de 4 das 18 províncias sobre crédito bancário e também segurança social. Jornalista José Silva.
O Comitê Nacional da Mulher Sindicalizada de Angola alerta que o número de trabalhadoras por conta própria inscritas na Segurança Social ainda é muito reduzido. De acordo com a presidente da organização, Maria Fernanda de Carvalho, o Instituto Nacional de Segurança Social ainda não criou mecanismos que permitam que este grupo da população laboral faça a sua inscrição de forma voluntária.
Desde o facto do Sistema de Segurança Social prever a inscrição por conta própria, até agora o Instituto Nacional de Segurança Social não criou o mecanismo necessário que permita que essas pessoas possam, de forma voluntária, inscrever-se para a Segurança Social por conta própria. Todas as pessoas trabalham, mas não têm qualquer segurança que lhes permita dar continuidade ao trabalho. Nós queremos que essas senhoras deixem de exercer essa atividade sem uma esperança no futuro e passam a descontar valores que certamente serão necessários fazer estudos, será necessário uma discussão aprofundada com o Instituto Nacional de Segurança Social que permita que no futuro, portanto, elas tenham uma proteção social.
Fernanda de Carvalho revelou também que até o fim deste ano, mais de 5 mil trabalhadoras informais serão capacitadas para permitir que passem à formalidade.
O programa consiste em seleção de jovens, fundamentalmente mulheres jovens que se encontram no setor informal, mães solteiras e também outras mulheres que queiram, em verdade, para o empreendedorismo, de formas a capacitá-las e também, com apoio de alguns bancos, dar um financiamento a essas mulheres que permita que elas, no mais curto espaço de tempo, possam passar para o setor formal.
Maria Fernanda de Carvalho, a presidente do Comitê Nacional da Mulher Sindicalizada de Angola. Mulheres das províncias de Luanda, Benguela, Kwanza Sul e Kwando Kubango são as primeiras a receber uma formação e créditos bancários para formalizar o seu negócio e aderirem à Segurança Social.
Uma iniciativa do Comitê da Mulher Sindicalizada Sindicalizada de Angola. Em Luanda decorre esta manhã a segunda edição do projeto Mentoria. Pretende proporcionar aos jovens oportunidades para saberem mais sobre a realidade económica e financeira do país. O presidente da Associação Industrial de Angola, José Severino, que patrocina o evento, explica o projeto.
A mentoria é juntar jovens empreendedores que tenham algum capital de energia, algum conhecimento, que já estejam envolvidos numa iniciativa e que precisam de acompanhamento. Portanto, aparece o mentor. O jovem é o mentorado e visa exatamente dar estofo, apoio às iniciativas que às vezes são brilhantes, mas que não conseguem libertar-se de algumas teias burocráticas, conceitos e, portanto, o novo e o batido e aquilo que é experimentado empresário em geral levam o projeto com mais segurança, com mais firmeza e com menos precalços para o empreendedor.
Já foi mesmo criada uma rede que envolve mentores e mentorados.
Para além desta relação entre o mentor e o mentorado, que é uma relação de proximidade, de acompanhamento, de proatividade, há também na rede que nós colocamos pessoas com muita capacidade, com provas dadas, que vão dando conselhos aos jovens. É sempre a consolidação dos projetos dos jovens. É isso que nós queremos. Os jovens têm ideias muito modernas, regra geral, mas falta-lhe conhecimento prático, muitas das vezes, daquilo que é a realidade objetiva dos mercados.
José Severino, presidente da Associação Industrial de Angola, que apoia este projeto, o projeto Mentoria, a segunda edição, acontece hoje em Luanda. Em Portugal, começa também hoje a primeira fase de candidaturas ao ensino superior, com um ligeiro aumento de 8 vagas disponíveis. As faculdades com menor procura têm um aumento de lugares. Jornalista João Ramalhinho.
Para o acesso ao ensino superior, os estudantes vão ter ao dispor 51.568 vagas, mais 8 comparando com o ano passado. O aumento do número de vagas face a 2018, destaque para o ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa, com mais 62 lugares, a Universidade do Porto, mais 55, e o Instituto Politécnico de Bragança, com um total de 2.042 vagas, mais 39 no concurso deste ano. Ao contrário, no Instituto Politécnico de Santarém, menos 70 vagas, e a Universidade de Lisboa, menos 35. O ensino universitário disponibiliza 28.236 lugares, o Politécnico, 22.624 vagas. Segundo os dados da Direção-Geral do Ensino Superior, Engenharia e Técnicas Afins, Saúde, Ciências Empresariais são as áreas de estudos com mais vagas fixadas para o concurso nacional. No fim da lista, Serviços de Segurança, com apenas 40.
Começa hoje em Portugal o prazo de candidatura à primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior público. Termina a 6 de agosto. E está marcada para hoje, em frente à residência oficial do Primeiro-Ministro em Lisboa, um protesto dos trabalhadores e dos utentes dos transportes públicos. O objetivo é exigir mais recursos no setor. A manifestação é promovida pela FECTRANS, a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações. O jornalista e escritor líbano-francês Amin Maalouf é o vencedor do prémio Carlos Gulbenkian 2019, um prémio no valor de 100 mil euros. A escolha foi anunciada hoje pela Fundação, que vai também premiar a Associação de Apoio à Vítima, um programa de rádio e o Teatro Metáfora. Segundo a Fundação, o prémio Carlos Gulbenkian 2019 será entregue na sexta-feira a Maalouf, reconhecido como um dos nomes mais influentes e respeitados do mundo árabe, foi escolhido por um júri presidido por Jorge Sampaio. Vai ser realizado em breve e de forma privada o funeral do músico sul-africano Johnny Clegg, ontem falecido em Joanesburgo aos 66 anos, vítima de cancro no pâncreas. Antes, segundo um comunicado da família, o público terá a oportunidade de prestar uma última homenagem ao cantor, compositor e ativista político que ficou conhecido pela luta contra o apartheid e pelo apoio a Nelson Mandela. No CAN 2019, a Taça Africana das Nações, hoje é dia de saber quem fica no terceiro e no quarto lugares. A partir das 8 da noite jogam Tunísia e Nigéria. A final está marcada para a próxima sexta-feira. Vai pôr frente a frente Senegal e Argélia.